Você já ficou doente e ouviu do médico assim: isso é uma virose? Olha, nessa época do ano, receber esse diagnóstico é mais comum do que a gente imagina, viu? E um surto de virose assustou a população de Santa Catarina recentemente. Só em Florianópolis, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, de 1º a 20 de janeiro, foram registrados 3.102 casos de diarreia, 4 vezes mais do que no mesmo período do ano passado. No podcast de hoje, a pediatra doutora Ana Escobar vai contar pra gente por que as viroses são mais comuns no verão, como é que a gente faz para se cuidar, o que fazer se você ficar doente, como é que dá para identificar que você tá com uma virose ou então com uma intoxicação alimentar. Eu sou Michele Loreto e te convido agora para ouvir o nosso podcast do bem-estar. Vem comigo! Doutora Ana Escobar, nossa parceira de sempre, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast, viu?
Um prazer gigante estar aqui com você e com todo mundo.
Doutora, para a gente começar, eu queria saber o seguinte: por que que quando o médico não sabe o que é, ele diz para a gente que, ó, você está com uma virose?
Porque deve ser uma virose mesmo. Então, é o seguinte, olha, quando a gente tem alguma infecção, as infecções virais têm algumas características. E, de acordo com essas características, a gente pode dizer se é um vírus ou uma bactéria que está cometendo a gente. Claro que só o exame laboratorial é que confirma a hipótese de virose, mas pela clínica a gente pode dizer. E por que que a gente diz que é virose? Porque são os agentes que mais infectam as pessoas, são os vírus. Então, por isso que a gente tem muitas viroses.
E a forma de tratar, se for vírus ou bactéria, é diferente, né?
Bem diferente, né? Por quê? Porque para vírus, para a maioria dos vírus, não existe nenhum medicamento específico. Para alguns existem os antivirais, como, por exemplo, é o caso da gripe, que a gente tem antiviral, do herpes, que tem antiviral. Mas para as bactérias, a gente tem os antibióticos. Então, para todas as bactérias em geral, a gente pode combatê-las com antibiótico, o que é muito bom. Por isso que as infecções bacterianas são mais o quê? Controláveis do ponto de vista terapêutico.
Doutora, então, para a gente definir o que é virose, né? E para o pessoal que está ouvindo saber, quais são os sintomas que uma pessoa tem com virose?
Virose intestinal ou respiratória? Vamos falar das intestinais?
Vamos falar das duas, porque o pessoal de casa também já fica sabendo. Vamos começar com a intestinal.
Tá legal. Então, por exemplo, virose intestinal, o que que é? É a famosa diarreia. Então, a virose intestinal, a gente adquire como? Pode ser pelo ar, ou pela água, ou por uma mão contaminada, por exemplo. O vírus entra dentro da gente e, como consequência, a gente começa a ter vômito, às vezes pode ter febre, e geralmente depois aparece a diarreia. Claro que às vezes vem a diarreia antes, o vômito, tudo junto, mas via de regra é vômito, diarreia e febre, tá? E que dá aquele desconforto enorme. E esse vômito pode ser tão intenso, a diarreia tão intensa, que às vezes fazem até a gente desidratar. Crianças e idosos, né, com mais facilidade, mas adultos também podem desidratar. Então, essas são as viroses, o quê? Intestinais. E as viroses respiratórias são vírus que não acometem o tubo digestório da gente, mas acometem basicamente, essencialmente, as vias respiratórias. Então, a gente pode ter todas essas ites, né? Podemos ter otites, amidalites, né? A gente pode ter a rinite, por exemplo, a famosa rinite que pode ser causada por vírus, laringite e até pneumonia viral. Então, a gente tem os vírus respiratórios, basicamente, e os vírus intestinais. Tem outros também, mas esses são os que mais dão infecção.
Ah, os vírus respiratórios, a gente sabe que eles são mais comuns, né, no inverno e no verão, essas viroses que dão diarreia, dor de barriga, piriri, como a gente chama, né? Elas são mais comuns no verão. Por quê, doutora?
Exatamente, porque assim, cada agente infeccioso tem uma época de proliferação maior, que nem estação de fruta. Tem a época da maçã, depois tem a época da manga, tem a época do abacaxi. Então, é a mesma coisa. Os vírus intestinais, eles preferem temperaturas mais elevadas, tá? E os vírus respiratórios preferem os ambientes e as temperaturas mais frias. Por isso é que a gente tem essa diferença no verão e no inverno. Claro que não é uma regra absoluta, que a gente pode ter também rotavírus no inverno, mas tem muitos outros vírus intestinais com muita frequência maior até no verão, tá?
A intoxicação alimentar, ela tem sintomas parecidos com os da virose intestinal, né?
Muito. Todos esses sintomas são muito parecidos. Então, a gente pode ter infecções por bactérias, que também têm os mesmos sintomas que é vômito, diarreia, às vezes até febre, né? A diferença da bactéria é que algumas bactérias podem dar, por exemplo, uma diarreia com sangue, tá? Produtos patogênicos, que é o que a gente chama, né? Com sangue, catarro, muco, essas coisas, né? E as intoxicações são o quê? É assim, você tem uma bactéria que está contaminando um alimento, então um alimento que estragou. Por exemplo, a gente tem maionese, cremes, isso se estraga muito facilmente. Peixe, frutos do mar podem se estragar muito facilmente no calor. E o que, que significa estragar? Você tem o acúmulo de bactérias que se reproduzem e várias dessas bactérias produzem o quê? Toxinas. Quando a gente come o alimento estragado, a toxina da bactéria é que vai fazer o estrago na gente. Vai dar o quê? A mesma coisa. Vai dar vômito, vai dar diarreia, vai dar febre, vai dar desconforto, vai dar tudo isso. Tá bom?
A gente viu muita virose intestinal agora em Florianópolis, né? Cidade de praia, também aqui pelo litoral de São Paulo. Esse calor, tá na praia, comida, né? E bebe, tem que tomar mais cuidado mesmo, assim, porque é mais fácil. Você estava falando da maionese, né? Por exemplo, no calor, que estraga mais rápido. Essa combinação mar, sol, praia, comida, ela tem que ser, assim, bem balanceada, né?
Super, Mi. Então, o que que acontece, gente? Olha, para quem está na praia, para quem vai para a praia, o que que a gente tem que dar prioridade? Primeiro, hidratação, essencial. Tomar muita água, gente. Água, 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 que é perfeita. Água de coco é ótimo também, tá? Suco também pode tomar. Então, hidratação é essencial. E alimentação, a gente tem que dar preferência para alimentos frescos, tá bom? Então, por exemplo, a gente tem que comer muita fruta, muita salada, muita verdura, tudo fresquinho, tá? E se a gente for, por exemplo, comer peixe, for comer carne, frango, a gente tem que ter certeza que estavam em boas condições de armazenamento, tá? Para evitar que o calor faça com que as bactérias que estão por aí se multipliquem, dando toxina ou estragando o alimento e causando intoxicação na gente.
E aquela regrinha que ficou muito clara, né, com a Covid, lavar sempre a mão, né?
Opa, isso é super importante. Por quê, gente? Porque boa parte desses agentes infecciosos entram no nosso organismo pelas nossas mãos, né? Então, se a gente põe a mão na boca, põe a mão e põe alguma coisa na boca, tudo isso, a mão é uma fonte de contaminação. Então, a gente tem que lavar bem as mãos e, bem lembrado-me, lavar também os alimentos, né? Então, lavar as frutas, os vegetais, tudo isso para evitar qualquer tipo de contaminação. Tudo fresquinho e limpinho.
E quando a pessoa está com diarreia, o que que ela deve fazer, o que que deve comer, o que que deve evitar?
Então, vamos entender isso. Isso é importantíssimo. Assim, gente, o que é a diarreia? Você comeu alguma coisa que te fez mal e essa coisa que te fez mal inflamou teu intestino por dentro. Sabe como quando a gente está com dor de garganta, que a garganta fica toda inflamada, que quando a gente engole, dói? É a mesma
Sim.
coisa que acontece no intestino. Ele fica todo inflamado por dentro. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que comer uma comidinha super leve, de fácil digestão, tá bom? Então, a gente sempre fala um franguinho desfiado, sem tempero. Macarrão é bom também, arroz sem muito tempero, tudo isso que tem uma digestão fácil, além de frutas, tudo que entra fácil, sem muito esforço da mucosa intestinal. E essa mucosa inflamada faz a gente perder uma grande quantidade de líquido, Por isso é que a gente tem que se hidratar bastante. Então, esse é o segredo, né? É o que eu sempre falo. A barriga da gente fica que nem uma pia de água suja quando está com diarreia. Está cheio de bicho lá e tudo inflamado. Não adianta você tapar o ralo, por exemplo, tomar alguma coisa para segurar as fezes. Porque a gente está segurando fezes com agentes patogênicos, agentes infecciosos. Então, deixa escoar, deixa sair, deixa a água suja sair. Só que a gente tem que se hidratar e botar água limpa por cima, justamente para evitar a desidratação. E essa água limpa é aquilo que eu falei, é a água mesmo, é soro de hidratação, água de coco, tudo isso de montão.
E como é que eu sei que é a hora de ir para o hospital?
Boa. Então, vamos lá, gente. Olha só. O que que acontece? Se a gente está com bastante diarreia, mas você não está vomitando e você consegue tomar bastante líquido, o seu balanço fica igual. Você perdeu tanto, perdeu, sei lá, 10, tomou 10, você não desidratou. Agora, se você está perdendo muito, você está evacuando demais, está vomitando, não consegue ingerir, a chance de você desidratar é grande, porque sai mais do que entra. Como que eu sei se eu estou desidratado ou não, se uma criança, um adulto está? Então, tem uns sinais de desidratação. Quais são? Nas crianças, a gente que tem moleirinha, bebê pequeno, menos de um ano, a gente vê a moleirinha bem funda, tá? Então, essa é uma dica para os bebês. Depois, em todas as pessoas, a gente tem o quê? O olho fica seco, fica fundo, sem lágrima, porque a gente perde tanta água que não tem nem água para fazer lágrima. A boca fica seca, sem saliva, também não tem água para fazer saliva. O corpo fica sem água, isso é desidratação. A pele fica assim, como a gente chama, pastosa, ela fica grudenta, ela fica murcha, né? Sem nenhum turgor. Você pega a pele, você puxa assim, ela fica grudada, ela não volta. E as crianças, os adultos também, todo mundo para de fazer xixi. Por quê? Porque não tem água nem para sair. Então, o corpo economiza sem fazer xixi. Tudo isso junto com mal-estar, desânimo, fraqueza. Então, a desidratação tem esses sinais que são bem clássicos e característicos.
Doutora Ana, é bom a gente lembrar que tem soro, né? É, quando a pessoa está assim, para se hidratar no SUS, né? A pessoa pode ir lá e conseguir esse soro para levar para casa, porque faz bem, né, nesse momento.
É a melhor coisa, tá bom? Porque a gente perde água e sais minerais. Que são esses sais minerais? É cloro, sódio, potássio, né? E isso faz uma falta incrível para o organismo. E o que que tem no sorinho de hidratação? Que é, como você falou, gratuito no SUS. É só ir lá e pegar, tá? Esse sorinho tem exatamente, tem a água e tem os sais minerais que a gente precisa. Então, a gente tem que tomar o sorinho várias vezes, de pouquinho em pouquinho. Não adianta tomar de montão, porque você pode vomitar, porque teu corpo está meio botando tudo para fora. Então, o segredo é a gente tomar de pouquinho em pouquinho, várias vezes ao dia. Vai um golinho, dali a pouco outro golinho, é ter paciência mesmo. E fazendo assim, a gente consegue combater a desidratação.
A senhora falou de vômito, né? Quando tiver o vômito, o que que faz quando começa? Pode tomar um remédio para parar o vômito ou deixa tudo sair? Como é que a pessoa pode se organizar aí?
Então, quando a gente come alguma coisa estragada, o corpo tem que botar para fora. Então, a gente começa a vomitar todo aquele alimento que está podre saindo para fora. Esse vômito é muito bom, porque está pondo para fora. Só que o corpo, às vezes, passa do limite e ele não sabe que o alimento todo podre já saiu. Aí você continua vomitando, como a gente fala, está vomitando até água. Uns falam, está vomitando aquela coisa amarela, bile, está com ânsia, está com náusea, está com tudo. Quando já botou tudo que foi ruim para fora, aí a gente precisa se hidratar. Então, tem que parar de vomitar. Como a gente faz? Toma um antiemético, que são o quê? Remédios que seguram o vômito. Que antiemético a gente vai tomar? Aí tem que ter orientação do médico, tá bom? Cada um pode ter um que é melhor para si, e aí é bom a gente ter orientação do médico.
E criança com diarreia pode tomar leite?
Boa pergunta. Pode, tá bom? Pode sim. A gente sempre acha que o leite vai piorar a diarreia. Não vai, gente. As crianças gostam muito de leite e o leite, por ter água, acaba sendo uma forma da gente hidratar as crianças, tá? Então, a criança que está com diarreia, se quer tomar leite, tem que tomar água, chá, o suco, água de coco e também pode tomar o leite. E uma coisa legal para contar para vocês, que eu acho que vocês sabem, mas é importante a gente lembrar sempre, o leite materno, gente, é tão bom para hidratar quanto o sorinho de hidratação. Ele é tão perfeito que ele também hidrata como um sorinho de hidratação. Então, leite materno, bebês que estão com diarreia e estão no peito, mães, deem mais peito várias vezes, porque o leite de peito é perfeito.
E para adultos, né, que não estão no leite materno, aquela batata cozida é bom? O que mais que pode incluir nessa dieta?
Ah, batata cozida é ótima, cenoura também. Por que cozida? Porque a cozida dá menos trabalho para o intestino para absorver. Já está ali, já está quentinha, já está cozida, então já está mais fácil para absorver. Então, né, legumes cozidos também são ótimos. É, como eu falei, arroz, macarrão, franguinho desfiado, uma canjinha legal, tá? Uma sopinha leve de legumes pode ser também. Tudo isso está valendo.
Nessa hora, salada, folhas verdes, não, né?
É, olha, poder pode, tá? Se alguém gosta e tem vontade de comer, pode também. É, não é a salada, o mamão, por exemplo, que vai fazer pior, não, né? Mas a gente tem coisas que são melhores mesmo, de mais fácil digestão, como isso tudo aí que a gente está falando. Os cozidos, é mais fácil, né? E acho que a gente doente, a gente aceita mais, né? Uma coisa mais cozida do que uma salada, né?
É, e tem muita fibra também, né?
É,
o que dá vontade de ir ao banheiro.
É.
Doutora Ana, eu queria saber, e aí quando a pessoa usa o banheiro, né? Porque a gente fica pensando aqui, se diarreia pega no ar. Então, assim, a fraldinha do bebê, o banheiro, o que a pessoa tem que fazer, já respondendo essa pergunta, se diarreia pega no ar?
É isso aí. Então, a gente tem que lembrar que a pessoa que usou o banheiro, né? Bom, pode ter uma suspensão de vírus lá no ar. Então, primeira coisa, o banheiro tem que estar super arejado, tá? Janela aberta, porta aberta, isso é super importante. Importantíssimo, quando a gente for dar descarga, né? Tem que fechar a tampa, isso é super importante. Fecha a tampa, dá descarga e deixa a tampa fechada, o banheiro arejado. E nas crianças que estão com fralda, a sugestão, a dica que eu dou para os pais é: troquem as crianças com máscara. Na hora que você vai abrir aquela fralda, né, cheia de cocô, com diarreia, sai uma suspensão de vírus no ar. Então, é importante vocês, pais, estarem de máscara. E depois de cada troca, lavem as mãos. Isso é super importante. Trocaram a fralda das crianças, lavem as mãos. Quem foi no banheiro, está com diarreia, mesmo sem estar com diarreia, aí sempre, né, pessoal? Depois que se higienizou, lava as mãos. Isso é super importante.
Muito bom. Doutora Ana Escobar, pediatra, nossa amiga, parceira, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast do Bem-Estar, viu?
Tamo juntos, Mi. Sempre que precisar, tô aqui. É um prazer estar com vocês.
Muito obrigada também a você que acompanha sempre o nosso podcast, para você que chegou agora. Dá para compartilhar, hein? É só você mandar para alguém aí, ó. Fica atento, porque aqui tem informação de qualidade. Esse podcast teve produção de Adriana Sodera e gravação Ana Amélia Bazella e edição de Guilherme Amatucci. Eu sou Michelle Loreto, vejo você na próxima semana. Um cheiro, tchau, tchau.